Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 16, Drops 3, Hacking em Dispositivos Médicos. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e iremos comentar uma notícia que envolveu a descoberta de vulnerabilidades em um conhecido sistema hospitalar. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br.
Drops Segurança Legal, um oferecimento Brown Pipe Consultoria.
Olá Vinícius, como vai?
Tudo bom, Guilherme?
Tudo certo. Neste episódio, nós decidimos fazer um comentário breve, já que se trata de um Drops, sobre um assunto e uma notícia que nós vimos aqui no site Security Week, né, que envolve a descoberta de uma vulnerabilidade em um sistema médico chamado Philips Expert, ou Expert. O que faz esse sistema? Esse sistema permite que você conecte a ele uma série de dispositivos, como, por exemplo, sistemas de raio-x e outros equipamentos médicos que estão numa rede hospitalar. E esse sistema permitiria aí que esses outros dispositivos fossem controlados de uma forma centralizada. Quem fez a descoberta dessa vulnerabilidade foi uma empresa, os consultores de uma empresa chamada Cylance, sediada nos Estados Unidos, na Califórnia. Vinícius, quais são, de uma forma breve, as implicações de segurança e os eventuais problemas que a gente tem no comprometimento de sistemas hospitalares como esse?
Os sistemas hospitalares, eles colocam um risco mais imediato, vamos dizer assim, à vida humana, né?
Sim.
Porque há sistemas que controlam dosagem de medicamentos, a própria informação, os prontuários dos pacientes que se encontram armazenados em sistemas hospitalares também não podem sofrer alterações indevidas, né? Que também, sim, colocaria diretamente em risco a vida dos pacientes. Mas o que é interessante nesse caso é que é um equipamento específico, né, para uma função, para uso em hospitais.
Uhum.
Que integra alguns outros periféricos, vamos chamar assim, também específicos, né, daquele ambiente em particular.
Sim.
E muitas vezes esses equipamentos são vistos como, não como computadores, né? A gente esquece que são computadores.
Sim.
Né? Parece que é um aparelho que faz só aquela função e não é um computador, não tem um sistema operacional rodando, não tem as mesmas vulnerabilidades que a gente pode encontrar no computador normal, digamos assim, né?
Claro, claro.
E esse caso é um dos muitos, né? A gente pegou esse aí apenas como exemplo, de equipamentos. Não só hospitalares, a gente tem os sistemas SCADA, que são sistemas industriais, né?
Sim.
De controle de diversos dispositivos que a gente tem instalados em rodovias, em chão de fábrica, né, nas plantas industriais e tudo mais,
sim,
que são sistemas também bastante específicos, mas que no final das contas acaba sendo a base, né, nos quais eles operam é a base normal de qualquer outro sistema, que é um computador com sistema operacional.
Sem dúvida.
E com a interligação disso, em rede, não só em redes locais, mas com a possibilidade também de acesso remoto, né, esses sistemas passam a estar vulneráveis aos mesmos tipos de ataques que a gente tem em qualquer outro sistema, menos que não seja tão, tão específico.
Claro.
Né? Então, no caso, a vulnerabilidade permite, né, que nesse sistema da Expert da Philips, permite que o atacante, sem nenhuma autenticação, consiga ter acesso administrativo ao próprio equipamento e aos periféricos a ele conectados.
Sim, sim. Então, esse é o ponto que ele destaca ali, que pelo fato de alguns desses equipamentos estarem ligados em rede nessa central, né, quem também tivesse acesso à rede em si poderia explorar essa vulnerabilidade. É importante que se diga que a notícia não coloca se houve uma exploração dessa vulnerabilidade ou um incidente em que essa vulnerabilidade foi explorada, mas sim apenas a mera descoberta dessa vulnerabilidade.
Dessa vulnerabilidade.
Uhum. E, segundo indica, também a Cylance está trabalhando junto com a Philips para corrigir isso e, enfim, dar andamento.
A questão é que essa foi encontrada e corrigida, mas outras com certeza existem.
Claro. Né?
E aí, Até lembrando agora de uma situação que eu conversei com um amigo meu essa semana, ele está fazendo a implantação de um site de e-commerce, né?
Sim.
Para uma determinada empresa. E quem está gerenciando esse processo, né? Quem está norteando esse processo? São pessoas que não são da área de TI, né? E enxergam o site do e-commerce apenas como como se fosse quase um dispositivo em que eu tenho que instalar em algum lugar, ligar ele e esquecer ele.
Sim.
Então, é nesse ritmo que está sendo feita essa implantação. Né? Até eu conversei com ele, falei dos problemas de fazer dessa forma. Mas o objetivo é fazer funcionar. Né?
Claro.
E uma vez funcionando, ok. Então, não há preocupação com a segurança do ambiente, não há preocupação com acesso remoto aos servidores, né, para manutenção. O acesso é remoto, é feito com TeamViewer, com VNC,
né?
Com esses softwares assim, que não são muito adequados para isso. E onde é que fica a segurança do sistema? Ou seja, vai ser mais um sistema colocado na internet que está sendo visto pelo dono, pelo responsável, apenas com mais um aplicativo, que nem esse equipamento da Philips, né?
Sim.
E a pessoa pode enxergar como sendo um equipamento específico lá para o hospital, que não tem como invadir, não há Sim. vulnerabilidades nele, porque é uma coisa muito específica. E nesse ritmo, vários sistemas são implantados, são colocados em produção na internet, né? com diversas vulnerabilidades. E aí, por isso que não acabam os problemas que a gente tem em termos de o número de incidentes cada vez mais aumentando, né?
Claro,
cada vez
claro.
Mais sistemas vulneráveis instalados de qualquer maneira na internet. E não é nem a questão de vulnerabilidades que a gente não consegue evitar, né?
Sim.
Um atacante que descobre uma vulnerabilidade como essa num sistema que foi como esse da Philips, e que ele descobriu, ou seja, ele tem o conhecimento do dia zero, que a gente chama, né?
Uhum.
Recém descoberta a vulnerabilidade. Bom, ele pode invadir qualquer sistema com essa vulnerabilidade, não há o que fazer. Agora, o que pode se fazer é restringir os acessos a esses equipamentos. E aí, mesmo que a gente tenha vulnerabilidade, vai ser difícil para alguém explorar ela de fato.
Sim, sim.
Só que nem mesmo esse controle de exposição às ameaças e tal é feito nesses outros sistemas, nem esse do e-commerce estava comentando, que é colocado na internet para funcionar e depois a gente se preocupa com a segurança.
Sim. No caso de sistemas específicos, assim, a gente pode lembrar dos sistemas escadas lá que foram acessados por um vírus, né, naquelas usinas de enriquecimento de urânio, né, mesmo que o sistema tivesse desligado da internet, né, foi possível, por meio de um pendrive, incluir isso dentro do ambiente, né. O que me preocupa mais, e já partindo para a conclusão, é, primeiro, a possibilidade, e mesmo não apenas a possibilidade, mas o fato de que alguns desses sistemas ou alguns desses ambientes possam estar abertos na internet. Né? Então, isso é bastante preocupante, porque tratam-se de equipamentos médicos que lidam com a vida humana, que podem, inclusive, dependendo da vulnerabilidade, dependendo do ataque, causar até a morte de pessoas. E ainda também a discussão que nós podemos fazer acerca de qual é o papel e como deve ser realizada o disclosure, né? A publicação de eventuais vulnerabilidades descobertas por essa equipe. Né? Que é um ponto bastante interessante, que é o disclosure ético, né? Ou a liberação ética de vulnerabilidades na internet. Como ela deve ser feita? Ou deve ser feita, né? Deve-se avisar primeiro a empresa ou deve-se publicar na internet correndo o risco de permitir que outras pessoas explorem essa vulnerabilidade e causem danos para a empresa, né? Que é a divulgação ética de vulnerabilidades e as suas implicações, que pode vir a ser em breve aí um assunto para um próximo podcast, não um Drops, mas um podcast normal.
Mais tempo para a gente discutir
inteiro,
isso, que é bem interessante. Né? Com relação a divulga ou não, descubra um problema, né? Aviso que...
Claro.
Aí é claro que talvez a gente pense logo de pronto, né? Que a gente deve avisar o desenvolvedor ou fornecedor da tecnologia que tem um problema.
Sim, sim.
No entanto, há outros que defendem que se deve divulgar o quanto antes para forçar o vendedor, o fornecedor a corrigir o problema, senão ele não corrige.
Sim.
Ele simplesmente faz vista grossa e deixa lá, ninguém tá fazendo grande caso disso, então não preciso corrigir. Então essas duas posições são bem interessantes a serem discutidas, né?
Sim, e até porque a gente já teve situações, uma série de situações em que hackers ou até mesmo crackers avisam a empresa dessa vulnerabilidade e, segundo esses hackers, a empresa fica em silêncio ou, como tu mesmo disseste, faz pouco caso da situação, o que numa ética questionável, né, ou que possa ser discutida, faz com que eles liberem essa vulnerabilidade na internet. Uhum. Bom. Pois bem, como se trata de um Drops, a gente queria apenas fazer um anúncio e um breve comentário dessa notícia, nós encerramos por aqui, agradecemos a atenção de todos e até a próxima.
Até a próxima.